have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, pessoal, mais um episódio e agora nós vamos estar por aqui novamente, semanalmente, como é sagrado, porque finalmente chegou outubro e semana que vem tem NBA. Estamos na pré-temporada, mas semana que vem o bicho pega, a coisa começa pra valer. Mas antes de começar a temporada, chegou aquele momento que nós aqui do NBA das Minas amamos, ele, o episódio de palpites. E mais um ano a gente vai cobrar cada um dos erros rudes cometidos e claro que pra essa hora maravilhosa, eu estou aqui com a minha companheira querida Agatha Máximo. Olá, Agatha! Antes de começarmos com as cobranças, que é a parte que a gente ama, tá animada? E os seus palpites já estão prontos?
Olá, Drico! Olá! Eu estou muitíssimo animada, né? Acho que finalmente chegou o momento de eu apreciar uma temporada em que meu time, se não competitivo, ao menos surpreendente. Já dando um spoiler aqui de um dos palpites meus. Então, tô ansiosa para ver o Oklahoma City Thunder em ação. E outras pessoas também, né? Mas mais ansiosa do que para a temporada. Estou ansiosa por esse episódio, porque ele antecede a temporada e ele dita o tom de todas as nossas conversas por aqui durante o ano, né? A gente passa o ano cobrando as pessoas, ou então se vangloriando ou admirando palpites ousados aí que vem dar certo. Então, eu chego aqui para mais uma temporada, Trick, para mais palpites certeiros, né?
É, vamos ver se a senhora vai acertar aí vários dos palpites ano passado. Você foi bem, em alguns. E antes de a gente fazer aquele tira-teima e expor quem errou feio na temporada passada, e eu e você, inclusive, erramos em vários dos nossos palpites, mas também acertamos, vamos relembrar aqui rapidamente quem venceu de fato, né, no ano passado. Aliás, na temporada passada, Mike Brown foi o técnico do ano, Paulo Banqueiro ficou com o Rookie of the Year, o Lauri Markkanen ficou com o MIP, o Malcolm Brogdon foi eleito o Sixth Man, Jaren Jackson Jr. foi o defensor do ano, Joel Embiid ficou com o MVP, né, apesar dos nossos protestos aqui no NBA das Minas, o Heat levou o leste, mas parou no Nuggets, que ficou com o oeste e o título inédito. Dito isto, relembrando tudo isso, vamos às cobranças antes de ouvir os palpites deste ano, Agatha?
Claro, Drica, com certeza. Cobrança comigo mesmo. Bom, aqui nós pedimos palpites e a gente ama expor os erros, né? Os nossos e principalmente os dos nossos amigos. Vamos inverter e começar com a cereja do bolo, né? Os palpites de campeão. Na temporada passada ninguém acertou nada. O Malavasi apostou no Bucks, Robby Porto no Warriors. Eu apostei no Clippers e a Drica, claro, apostou no Celtics. Eu coitada de mim, né? Eu acreditei, eu fui... Meu palpite foi inviabilizado devido aos montes de lesões do Clippers, né? Numa temporada em que a maioria dos times chegou na final sem seus principais jogadores lesionados... O Clippers foi a exceção a essa regra, né, Drica? Então, assim, eu não tive nem bala pra atirar. Morri ali no começo, porque, de fato, depender de Kawhi Leonard saudável, Paul George muito bem, não deu. Mas, pelo menos, eu vi um Russell Westbrook se reencontrar com um bom basquete e voltar a ser feliz em um time na sua casa, né, Drica?
É, bom, né? Eu, obviamente, que apostei no meu Celtics, eu acreditei realmente, né, no back-to-back da final da NBA. Acho que faltaram algumas coisas, assim, não tanto quanto o Clippers, né, da Agatha. Mas também sofreu com lesões ali na reta final, não que isso justifique, né? Me deu aquela esperança no jogo 6 do leste, né? Quase me matou. Mas aí no jogo 7, infelizmente, não foi o Celtics o primeiro a virar um 3-0. Eu já vou adiantando que o Celtics aparece aqui nos meus palpites deste ano, né? Erramos todos, mas erramos todos juntos, né, Agatha Máxima? E continuando no erro, porque a gente gasta, né, nosso estoque de falhas mesmo, no Oeste também todo mundo errou tudo. O Marcílio e a Agatha apostaram no Clippers, como, né, a Agatha aí já disse que apostou para o título da NBA, coitada. E eu fiquei com o back-to-back do Warriors, então ninguém acertou absolutamente nada. Agatha Máximo, eu não tenho nem defesa, eu nem sei por que eu apostei no Warriors, pra ser bem honesta. Quando eu fui revisitar o episódio, né, pra ouvir, fazer aqui o nosso tiratema, eu fiquei pensando por que diabos eu apostei no Warriors, né, principalmente quando tudo que aconteceu ali, né, no pré-temporada do Warriors, que também aconteceram muitas coisas no Celtics, eu apostei no que tanto Celtics quanto Warriors poderiam passar por cima das coisas todas que aconteceram via soco de Draymond Green, sabe Deus o que o Doca fez, e ninguém superou nada, ninguém chegou na final. Bom, você já falou aí, né, do seu Clippers, eu não sei se você quer ainda se defender, se você colocou o Clippers em alguma coisa nesse ano.
Desculpa, né, o Nuggets, você sabe muito bem o quão fã de Nikola Jokic eu sou, muito fã de Jamal Murray também, a gente subestimou demais, essa é a verdade. Aqui a gente foi jovem, Drica, a gente ficou apostando.
Já
diria, a gente, né, apostou nos velhos, né?
Já diria.
E largou os jovens, é importante acreditar na juventude, Drica. Esse ano eu não errarei, esse ano
será?
Eu vou ter
juventude. Será? Já diria Neymar, né? Errei, fui moleque, é isso. Fomos moleques.
É isso. Agora, no leste, nós tivemos Camilo Pinheiro Machado e o Gabriel Veronese apostando as fichas no Bucks, coitados. E o Renan Ronchi, que foi, diga-se de passagem, né, Drica? Convidado a
já
participar.
Pode começar a cobrar, exato, já vai.
Quarto ano, terceiro ano que a gente vai pro Palpites, e é a primeira vez que Renan não se dá o trabalho de mandar seu áudio, mas tudo bem, ele apostou no 76ers. Eu fiquei com o Cavs, acreditei bastante no Cavs, que também decepcionou, e a Drica, obviamente, apostou no Boston Celtics.
Bom, eu acho que o maior erro aí não foi meu, né, porque o Celtics vinha de uma final de conferência, aliás, de uma final de NBA. Não foi você com o Cavs, porque a gente sabe de todo o talento do Cavs e como foi bem na temporada anterior. Também não foi o Veronese e o Camilo, né, porque o Bucks, enfim, sempre está aí entre os favoritos, né, e neste ano está novamente agora Renan Honk. Apostar nos 76ers, né? Bom, deve ser por isso que ele não apareceu esse ano, né, Agatha? Pode ser?
Muito provavelmente, Drica, é a vergonha de um homem que apostou erradíssimo num lugar que, assim, tudo bem que eu também errei, né? Eu apostei no Clippers, eu ia falar, ficar apostando em 76ers não dá. É dar murro em ponta de faca, mas eu também errei, Renan. Errei, mas estou aqui para remediar meu erro, diferente de você, que sumiu.
Não, ele não admite, né? Não admite as falhas e sumiu. Mas vamos continuar, porque nos prêmios individuais a gente até que teve aí acertos, inclusive aqui o time do NBA das Minas está nesse grupo de acertos. E vamos começar, porque para MVP, apesar dos nossos protestos, né, quando saiu de fato, a Agatha cravou o Joel Embiid. Eu fiquei com o Antetokounmpo e a Lana Ambrose apostou no Luka Doncic e o DPC foi de Ja Morant, que nem estará aí, né, elegível esse ano. Já para o prêmio de Rookie of the Year, o Ricardo Romanelli foi certeiro no Paolo Banchero, a Agatha e o Sasso foram de Jaden Ivey, e eu apostei no Jabari Smith, porque eu achei que a força do ódio ia mover o homem, mas não moveu. Mas eu errei isso aí, mas eu acertei no sexto homem do ano com o meu, agora ex, Malcolm Brogdon, e o Gibas do Café Belgrado foi em Jordan Poole, e a Agatha apostou no Caris LeVert. Algo a dizer sobre os seus palpites? Olha aí, ó. Nesse bloco aqui que a gente tá fazendo tiratema, você acertou um e eu acertei outro pra gente salvar a pele do NBA das Minas, né?
Drica, eu acho que alguns prêmios são mais difíceis que outros. Eu acho que esses dois, até também pra não puxar tanta sardinha pro nosso lado, acabam sendo um pouco mais, tendo mais visibilidade, né? A gente sabe ali uns 3, 4 que vão competir. Eu fui muito feliz e ia apostar no Embiid, né? Num mundo em que existem Luka Doncics por aí, e, enfim, o Jokic fazendo o que fez, apesar de eu ter acreditado que o Jokic deveria ter vencido o prêmio, eu acreditei também que era hora do Embiid vencer e chegou, né? Feliz de ter acertado. Assim como fico feliz de vê-la acertando um prêmio pro Celtics, né, Drica? É sempre bom acertar e melhor ainda quando é do seu time, né?
Quero dizer que esse ano eu vou acertar de novo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os palpites desse ano.
É, mas falando em acerto, agora vamos pro erro, né? Porque teve erro em grupo. O prêmio de defensor do ano, ninguém acertou. O Denis do Bola Presa e o Marquinhos do Live Basketball foram de Bam Adebayo. Eu fui de Antetokounmpo e a Drica apostou no back-to-back do Marcus Smart. Agora, para MIP, ninguém nem lembrou do Markkanen. Eu acho que ninguém lembraria, na verdade. Esse é um prêmio muito difícil. Eu acho que é o mais difícil de acertar. Eu apostei no SGA, a Drica apostou no Jordan Poole e a Carol de Souza foi de Austin Reaves. E para técnico do ano, novamente, ninguém acertou. O Nepo Pop apostou no Mike Malone e eu e a Drica fomos de Taylor Jenkins.
Cara, MIP é muito, muito complicado realmente de acertar, porque ele é muito amplo, né? Todo mundo pode ganhar. E além disso, além de todo mundo estar apto, né, a vencer esse prêmio, ainda existem aí, né, umas coisas meio estranhas, como o MIP do Ja Morant no ano retrasado, né, na temporada retrasada. Então é realmente muito aberto. Eu jamais pensaria no Lauri Markkanen, jamais. Então assim, eu tô bem tranquila que errei, mas tá tudo bem também. Eu me dou o crédito por errar esse prêmio do MIP. O defensor do ano eu realmente acreditei, Marcus Smart, e continuo batendo na tecla que ele, para mim, é um dos, se não o melhor defensor da NBA, e agora ainda se juntou com o defensor, né, que foi o Jaren Jackson Jr. Meu Deus, não estou preparada ainda para isso. E o técnico do ano, eu acho que foi justo também, né? Quem venceu foi justo, mas nós fomos bem também no palpite, né, Agatha?
Fomos bem, assim, eu coloquei, a gente vai falar disso, coloquei como o Kings como surpresa, e ver o Mike Brown vencer esse prêmio é uma coroação dessa surpresa, inclusive, né? Saiu do Warriors, onde foi muito feliz, inclusive também teve uma passagem no Cavs, e agora é o grande protagonista desse time que ainda tem muitas e muitas lenhas para queimar, né, Trica? É um time que tá só no começo.
Exato. E já que você antecipou aí, vamos para as nossas, para fechar aqui e começarmos de fato, né, os palpites deste ano, para fechar, vamos para as categorias que a gente gosta, que também, né, são as mais subjetivas, que são a de surpresa e decepção. Para decepção, o Daniel Ávila, muito sensato às vezes, foi de 76ers. A Evelyn foi de Suns. O Christian Pedroso, né, da Odyssey, teve a audácia, Christian, a audácia de ir no Boston Celtics. Eu fui de Sixers e a Agatha de Portland. E para surpresa, o Rodrigo Barbosa foi de Cavs. O Bulgarelli foi numa aposta dupla dele aí de Desmond Bane e Toronto Raptors. Eu fui de Mavs e a Agatha de Pistons e Kings. Algo a dizer? Aqui você foi bem demais, hein? Surpresa, você foi muito bem.
Eu fui de decepção também, né? O Portland
Mas é que o
entregou.
Portland, assim, né? Nunca se espera muita coisa,
É,
né?
mas aquela coisa, entregou o final da temporada, aceitou o Dame, largou, jogou a toalha e foi o que eu falei que aconteceria, né? Eu falei, essa é a temporada-chave pro Portland. Ou
O
montar um
bairro
time
racha.
vencedor ou rachar de fato. E foi o que aconteceu. Rachou, no caso. E surpresa também, né? Com exceção do Pistons, que também não dá para gabaritar, né? Eu acreditava no Jaden Ivey mais ativo, enfim. E também o Cade se machucou bastante, com o tempo fora.
Não dá para querer tudo também, né,
Não dá
Agatha?
para querer tudo, mas Kings aí, como a grande surpresa, era o que eu apostava e fiquei muito feliz. Mas sem mais delongas, Drica, vamos aos palpites dessa temporada para que a gente possa cobrar daqui um ano. Começando com a surpresa da temporada. E
Amo essa
quem
parte.
arriscou foi o nosso amigo Nepopop. Vamos ouvir.
Olá, amigas e amigos ouvintes do NBA das Minas. Para mim, a surpresa da temporada vai ser o Indiana Pacers. Não sei nem se dá para chamar de surpresa, porque é uma equipe que tem ótimos valores, né? Como o Tyrese Haliburton, tem o Benedict Mathurin, tem o Miles Turner, tem o técnico Rick Carlisle, né? Tem ótimas peças jovens e algumas experientes ali, né? Então tem uma combinação muito boa. Só que na temporada passada terminou num 11º lugar muito por conta da contusão do Haliburton. Mantendo-se saudável, Haliburton, esse time tem condição sim de brigar por uma vaga direto para playoff, né? Entre os seis do leste, então dá para qualificar como uma surpresa gostosa da temporada. Orlando Magic também seria um candidato aqui, mas acho que tem tanta gente no bonde do Magicão que eu vou de Indiana Pacers. Um salve, um abraço, Drica, Agatha, todos os demais ouvintes do NBA das Minas. Um beijo especial. Escutem o Café Belgrado também, tá?
Ele já faz o merchan dele, né? Amo. Amo que ele
É
já
o
faz o
cara.
merchan dele. Tudo bem, tudo bem. Ele esteve aqui com a gente recentemente. Eu vou dar esse desconto para ele, embora ele fique contando mentiras para mim. Aproveitando que a minha memória não é lá, essas coisas. É bom, né? Bom palpite do Nepopop. E eu já vou encaminhar aqui para o meu. Eu não sei se eu posso chamar de surpresa. Não sei se é surpresa bem a palavra, mas. É um time que, inclusive, vieram me pedir alguns palpites também, né? Que essa época é uma época maravilhosa, né? Que todo mundo quer palpite para depois ficar jogando os outros na fogueira, né? E eu coloquei, inclusive, esse time, essa franquia, como classificando para os playoffs. E a Agatha Máximo era o meu palpite do ano passado, mas um dos jogadores se machucou e eu vou para ele de novo esse ano, que é o seu OKC. É um dos times que eu estou muito querendo assistir. E eu acho que vai beliscar coisas legais aí nesse oeste. E o seu, Agatha Massi?
Qual será, né?
Qual será o seu
Qual
palpite para
será o meu palpite?
surpresa?
Sem surpresa alguma, eu também vou de Oklahoma. É um time divertidíssimo, um time que tem recursos até o último nome, que está tendo uma dificuldade grande de cortar, inclusive, os jogadores, porque construiu ao redor das suas estrelas, né? SGA, Chet e Guirey, talvez um Dort correndo por fora, e agora Jalen Williams, né? Construiu ao redor dessas estrelas um plantel absurdo. Jogadores muito jovens, com muito potencial e que invariavelmente ficam subestimados, né? A gente subestima e é natural que isso aconteça. Times muito jovens. Pela questão mental mesmo. A NBA é um jogo mental além do jogo esportivo, né? Uma série de 7 jogos diz muito sobre isso, né? Sobre como você consegue voltar mais forte e mudar todo o seu esquema para conseguir vencer. É uma guerra. Então eu acho que hoje o Oklahoma pode sofrer um pouco nessa parte. Mas tem em si jogadores que são únicos na liga. E eu falo jogadores porque de fato é no plural. Muitas franquias pequenas e até grandes têm muita sorte de ter um jogador diferenciado. Dois, a gente está falando aí, eu coloco como realmente diferenciados 4 jogadores, né? SGA, que foi colocado inclusive no Power Ranking da NBA na frente do LeBron, né? Pela ESPN na lista. Josh Giddey, que muita gente não conhece o suficiente, Drica, e vai se assustar com a qualidade técnica de armação, de passe, especialmente de rebote para alguém da posição dele, que eu espero que melhorem ainda mais os arremessos dessa temporada. Chet Holmgren, que a gente está muito ansioso para ver, eu me reservo o direito de não falar demais, porque de fato, pós-lesão, eu quero entender o jogador que o Chet virou e ganhou muita massa, então pode até trabalhar de algumas formas diferentes, mas enfim, um cara que estreia agora e competidor direto pelo Rookie of the Year, inclusive falaremos disso contra o Wembanyama. E o Jalen Williams, né, que foi uma grande surpresa, a 12ª escolha do draft passado. Pouca gente esperava vê-lo jogar dessa forma, mas é um cara que cresceu mais de 10 quilos aí de músculo nessa pré-temporada, nessa off-season, e vem para destruir. Então, eu vou de surpresa Oklahoma, brigando, indo para os playoffs, inclusive, tá? Não sei se passa aí, a depender também da sua posição, mas o Oklahoma estará nos playoffs desse ano, Drica.
Eu coloquei no meu palpite o Oklahoma nos playoffs desse ano. E eu realmente acredito fielmente que isso vai acontecer. Estava ano passado a gente, durante a temporada, né, comentou alguns dos times que a gente gostava muito de ver, o próprio Memphis, né, fora os nossos, obviamente. E o OKC era um dos times que eu já gostava muito de ver, porque é como você falou, é um time muito talentoso, jovem, que tem um teto gigante, e aí ainda teremos aí o Chet Holmgren. Eu também coloquei o Josh Giddey em outros palpites meus lá, na lista que eu fiz, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Para decepção, quem palpitou aqui neste ano foi o Marquinhos, que já errou ano passado, e o DPC. Vamos ouvi-los.
A decepção novamente deve ser o Los Angeles Clippers, que está aí prestes a receber James Harden no seu elenco, mais uma vez um elenco super profundo, com um monte de opções, um bom técnico que já foi campeão da NBA e com certeza você já ouviu algum torcedor dos Clippers dizer: quando o Kawhi e Paul George ficarem saudáveis, vocês vão ver. E a gente segue esperando. Então, eu não sei nem se dá para chamar de decepção, porque é quase um episódio de Chaves que você já sabe o final, mas a decepção para mim será novamente o Los Angeles Clippers, que está chegando perto do seu fim. Este ciclo de Kawhi e Paul George para mim está perto do fim, e eu acho que mais uma vez será uma temporada decepcionante para os fãs do Los Angeles Clippers.
Salve, salve galera do NBA das Minas, DPC na voz, mais um ano aqui tentando zicar algum time. E dessa vez eu vou lá pro lado do Boston Celtics. Eu acho que vai ser uma grande decepção, porque eles estão botando muita fé no Porzingis. E faz tempo que eu não vejo alguém botar fé no Porzingis, né? Talvez eles estejam cegos, não sei. Porque, pelo que eu tenho visto aí, já joguei duas séries de... Eu não, né? Que eu não jogo, mas o Clipper já jogou duas séries de playoffs com ele. E o quanto esse cara boicotou o Dallas Mavericks, não tá escrito, não tá escrito. Então, vai ser um baque pros caras, mas não avisa não, não avisa não, viu? Deixa eles descobrir sozinho que é melhor. Tamo junto. E esqueci, um grande abraço pra Drica aí, grande torcedor do Boston Celtics. Mas é a realidade, tamo junto.
Além das farpas, a Drica ainda recebeu um salve, né? Vem o Marquinhos criticar Los Angeles Clippers. Em seguida, veio o DPC, torcedor do Clippers, criticar o Boston Celtics e enviar esse beijo, Drica. Eu queria saber a sua opinião antes de emitir a minha e saber se você vai devolver esse abraço aí que o DPC mandou.
Quero dizer que ele tá errado, né? Obviamente. Primeiro que ele tá errado já de torcer para o Los Angeles Clippers, né, meu amigo DPC? O teu erro já começa aí. Segundo, assim, eu não sou a pessoa que mais ama o Porzingis na face da terra e deixei isso muito claro desde o momento em que ele foi anunciado. Inclusive, eu tenho como costume, né? É de praxe, eu curti absolutamente tudo do Celtics no Instagram. Ou era, né? Porque agora, quando tem alguma coisa desse homem, eu simplesmente finjo que não é comigo, finjo demência e sigo a vida. Eu assisti um jogo do Celtics nessa pré-temporada, que não dá para assistir. Pré-temporada a gente já não é grande coisa, né? E ainda na correria do trabalho eu vi um jogo, mas assim, ele jogou bem? Ele jogou bem, mas não me desce. Não me desce. Apesar disso, ele vai errar e vai errar feio. Não acho que vai ser decepção. Inclusive, estava conversando com várias pessoas. No dia da troca do Jrue Holiday, uma galera veio falar comigo aí. Não vou expor, né, os nossos amigos aí das redes sociais, mas tinha gente já querendo mudar o palpite, vir aqui pro lado verde da força, entendeu? Eu acho que o encaixe vai ser bom, apesar de eu não gostar dele, eu realmente não gosto dele. Mas acho que de decepção vai passar longe. Pode não ganhar o título. Pode, né? Como não ganhou ano passado, né? Ano retrasado e não ganha desde 2008. Mas decepção, eu acho que ele forçou um pouco a amizade. Acho que ele tá ferido, né? Tá ferido com o Clippers. Não acho que vai ser o caso. E eu vou manter o meu palpite do ano passado no 76ers, porque todo ano se aposta bastante, até por conta do Joel Embiid. Mas a manutenção de James Harden naquele clima gostoso que a gente tá vendo no Sixers, mais uma vez, não vai dar em nada, e o processo que já falhou lá atrás continuará falhando. Eu poderia até falar do Nets, mas ninguém espera nada do Nets mesmo, então não tem nem como ser decepção. Vou ficar com o 76ers.
Olha, o 76ers tem uma história engraçada, né? Porque eu esqueci o nome dela, mas vamos de história, Drica. O James Harden namorava uma garota muito bonita, por sinal, e falava em muitos lugares que era o amor da vida dela, né, Drica? E aí, James Harden faz aniversário em um determinado ano aí, convida muitos jogadores da NBA. Inclusive Kelly Oubre Jr., que acaba de desembarcar no 76ers, né? Kelly Oubre Jr. vai a essa festa e vai embora acompanhado. Acompanhado de quem? A pessoa que era, até então, o grande amor da vida de James Harden. Não só vai embora, como se casa e tem um filho com essa garota. E agora que Kelly Oubre Jr. desembarca no 76ers, num lugar onde James Harden já está muito longe de ser feliz, né? Passou as férias inteiras falando de Daryl Morey, e é isso, né? A situação dos 76ers não poderia estar pior em termos de clima. Não está legal. O Boston Celtics é uma boa aposta, Drica. Você há de concordar que não foi o time que fez as melhores movimentações dessa temporada, né? Mas eu também entendo do ponto de vista da organização que algo precisava ser feito. Foram muitos anos chegando com esse plantel, muitos anos caindo antes e não conseguindo ser campeão, e às vezes para ser campeão é preciso de uma mudança, tal qual fez o Bucks, né? Ao trazer o Jrue Holiday e por aí vai. Pode ser que funcione, pode ser que não. O seu palpite foi qual, Drica? Desculpa.
Mexemos até demais, Agatha Máximo. Meu coração ainda sangra. Mas, enfim, não acho que para decepção valha. Acho que não vai ser tanto assim o negócio. Não vai desandar tanto assim a maionese. É 76ers. O meu palpite foi no Sixers. E o seu?
Como você foi de 76ers, eu acho que eu vou pensar do outro lado, talvez. Não sei.
Não sei se do outro lado tem alguém para decepcionar tanto assim.
Tem
Sei
muitas
lá.
coisas que podem acontecer, né? São muitas variáveis aí. A gente tem um Suns que pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas eu acho que no final das contas, quando a gente olhar para essa temporada, a gente vai sentir que o Celtics poderia ter ido mais longe. Isso é um sentimento que eu tenho. E que o Raptors também. Eu ia falar do Oeste, mas assim, os três times que eu penso são do Leste.
Eu acho que a nossa amizade vai ficar abalada depois desse episódio, entendeu? Eu acho que a gente
Você sabe que eu gosto muito do Boston Celtics,
vai. É, a
né?
gente vai ter que ter uma DR, querida. Vamos ter que ter uma DR depois dessa gravação.
O meu problema é outro, de fato. E eu acho que vai ficar entre Raptors e Boston Celtics, sim. Não tem como fugir do Leste. O Leste costuma trazer mais decepções mesmo. O Oeste, muito bem povoado ultimamente, tem a possibilidade de oferecer um pouco mais de entretenimento nessa temporada.
Só digo uma coisa, eu te cobrarei lá no final, tá, querida? Só a única coisa que eu quero te dizer.
Bom, vamos aos prêmios individuais. Começar com o prêmio que, em tese, é o mais fácil, né? O de Rookie do ano. E quem enviou os palpites foram o Sasso, que agora, inclusive, é comentarista da
Maravilhoso!
ESPN, tá?
Quando eu fui falar com ele ainda não tinha, né? Enfim, toda essa pompa, ele ainda tinha tempo para mandar. Agora já começou a complicar a agenda do homem, né?
Pois é, Sasso, comentarista da ESPN também, Live Basketball, e junto dele, Gabriel Veronese. Vamos ouvir.
Acho que o calouro do ano dessa temporada 23-24 vai ser Victor Wembanyama, né? Não tem como fugir do nome dele, né? Por mais que tenha alguns candidatos interessantes como Chet Holmgren, né? Que não é um calouro, porque foi draftado ainda no ano passado. E o Scoot Henderson, né? Que deve ter um espaço bem interessante agora com a saída do Lillard. Mas a gente tá falando do Wembanyama, que pode ser um talento geracional. O Spurs vai jogar para ele vai ter total liberdade para ter números e mostrar seu basquete. Então, para mim, não tem como fugir do francês. E eu ficaria surpreso se ele não ganhasse o calouro do ano.
Olá, público do NBA das Minas. Aqui Gabriel Veronese, quem fala do Big Two Pod e do Live Basketball BR, para falar do calouro do ano, Rookie of the Year. quem são os favoritos. Para mim, o favorito é o Scoot Henderson. E aí, pensando muito em encaixe e em espaço que ele vai ter para acertar e para errar, eu penso no Scoot Henderson. Eu acho que o Victor Wembanyama tem o maior teto dessa classe, mas eu acho que pensando no encaixe, o Scoot larga na frente, olho nos irmãos Thompson, tá? Eu acho que o Auzar Thompson, especialmente, vai ter bastante espaço para crescer no Detroit Pistons. É isso? Um beijo para todo mundo.
Drica, aconteceu ousadia aqui, né? Eu não posso dizer que não. Eu vou com saço, tá? Por mais que eu queira e meu coração implore para que eu vá de Chet Holmgren, o que ele disse faz muito sentido, né? Às vezes o papel de Rook of the Year e o título especialmente de Rook of the Year, ele diz muito também sobre o tanto de espaço que aquele jogador teve durante a temporada, né? E o Wembanyama é o jogador que vai ter todo o espaço do mundo, todo o espaço que quiser. O Oklahoma, como eu disse, é um time já construído, ainda não finalizado, mas o Shai é um jogador que fica muito tempo com a bola, o Gideon é um jogador que arma esse time. Existem outras peças que vão invariavelmente dividir esse tempo de quadra com o Chet. Então eu vou de Wembanyama. E a senhora?
Também, né? Não dá para fugir muito do óbvio, eu acho. Veronese gosta de ousar às vezes, né? Gosta de brincar com o perigo. Mas eu vou de Wembanyama. É por uma questão de espaço, de ser centrado nele, né? Por estar sendo treinado por Greg Popovich, pelo pouco que a gente viu aí, né? Na pré-temporada. Então acho que não tem como fugir muito do Wembanyama. E eu acho, inclusive, que se não for ele, vai ser um choque para todo mundo, assim, apesar, né, desses palpites aí um pouco mais ousados, mas eu acho que não tem como fugir de Victor Wembanyama. E para o prêmio de defensor do ano, que sempre tem várias possibilidades, né? Sempre a gente fala aqui, ah, tem Bam Adebayo, tem Antetokounmpo, tem Gobert, enfim, tem muita gente. Quem arriscou o nome foi o Gibas, nosso queridíssimo Gibas do Café Belgrado, e para técnico do ano, Ricardo Romanelli. Podemos ouvi-los aí, Agatha.
Fala pessoal do NBA das Minas, um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer receber o convite para eu errar alguma coisa, né? Todo ano venho aqui errar nesse momento do ano e tenho frequentemente errado, né? Fala-se pouco sobre isso, né? Porque no passado, por exemplo, lá na Telecena, quando pode falar de Telecena aqui, peço desculpas se estiver sendo uma publi involuntária. Mas eles premiavam também quem fazia menos pontos, né? E pô, nisso eu sou absolutamente brilhante, tô zerado de pontos aqui de palpites do NBA das Minas. Mas vou tentar de novo, né? Vou tentar de novo, acho que dessa vez vou vencer, provavelmente não. O meu palpite para defensor do ano este ano vai ser Evan Mobley. Evan Mobley já foi indicado no último ano para ser melhor defensor, é um gigante. É bem moderno, consegue defender múltiplas posições. Acho que o Cavs vai precisar muito dele. Acho que se o Cavs conseguir vencer, é porque ele foi muito eficiente defensivamente. Então, Evan Mobley, jovem pivô do Cleveland Cavaliers, é o meu candidato para pivô do ano. Valeu, um beijo. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição do NBA das Minas. Projeto histórico super relevante do basquete, da produção de conteúdo esportivo brasileira. Valeu!
Salve, Drica, salve, Agatha. Sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Ser convidado, ser lembrado para participar aqui do NBA das Minas. E dessa vez falando sobre técnico do ano, né? O Coach of the Year, se preferirem esse prêmio, que normalmente ele, quando a gente olha o histórico, né, ele acaba premiando os técnicos dos times que, de certa forma, surpreenderam na temporada, né? Superaram as expectativas. E com isso, o trabalho coletivo é premiado na forma do treinador, né? Então, de certo modo, também, quando a gente escolhe um técnico do ano, a gente também está falando sobre um candidato à surpresa da temporada. E eu vou, dessa vez, com o Mark Daigneault, né? Não sei falar esse sobrenome direito, do OKC, da nossa querida Agatha, né? Espero que ela fique feliz com essa escolha, mas não é só por isso que eu tô fazendo essa escolha, não, claro. Né? Acho que o KC vem para surpreender muita gente aí nessa temporada, quem ainda não acreditou no potencial do Shai, né? Mas principalmente um belo trabalho ali que o Sam Presti fez para colocar muita gente boa em volta. E o Mark Dagnon, inclusive, é um técnico que eu gosto muito, ele é muito inovador. Ano passado ele fez um esquema defensivo espetacular, né, para defender sem um pivô praticamente, foi um excelente time protegendo o aro dentro desse contexto. Então, né, sugiro, além de tudo, para que todo mundo preste atenção no trabalho dele, que é muito bom.
Fala, galera, aqui é a Evelyn do Cavaliers Brasil, e a convite das meninas de novo, eu vim aqui dar meu palpite para o técnico do ano nessa temporada. Bom, levando em consideração os times, as movimentações e o que a gente costuma ver, né, que os técnicos, que os times vão melhor, costumam ganhar o prêmio também, né? Eu diria que o técnico do Celtics, o Joe Mazzulla, ele é um bom nome para estar aí concorrendo, porque o Celtics se reforçou, né? Então, ele também, eu vi uma entrevista dele falando um pouquinho que ele sabe das deficiências dele da última temporada, estudou para melhorar isso. Então, assim, pode ser um indicativo de que ele vai melhorar tanto a parte técnica dele quanto o time. Valeu!
Bom, a Evelyn teve uma aposta, eu diria, no mínimo, ousada, né? Não vou dizer que não gostei da aposta dela, gostei. Evelyn, espero que você esteja certa, que você cale a minha boca, inclusive você e Joe Mazzulla. Mas, infelizmente, eu não posso concordar, né? Não posso concordar com ela, mas... estou aqui rezando para que Evelyn esteja iluminada e tenha acertado na mira. Que se ele for o técnico do ano, significa que meu time vai bem e que também calaremos a boca de Agatha Máxima e DPC. Evelyn, muito obrigada por isso.
Bom, o Gibas foi no que até é seguro, né, Agatha? Já que houve indicação no ano passado, o Roma... seguindo aquela nossa linha de ok, se vai bem, obrigada esse ano. Então, assim, palpites que tem aí uma sensatez com o que a gente tá falando até agora. Mas, os nossos palpites...
eu vou ousar.
Vai, então, pode começar, já que você quer ousar.
Eu acredito em sua... apesar... eu tenho até vergonha de falar as coisas aqui, porque eu lembro de tudo que eu já falei... e aí, enfim, não procurei meu passado. Meu passado não interessa, o que interessa é meu futuro. E eu vou de Anthony Davis. Vou de Anthony Davis, acredito que o homem estará saudável.
Não ouçam, não procurem o passado.
O homem estará saudável e vai entregar uma temporada defensiva excelente para fazer o Lakers voltar aí ao estrelato. E, enfim, ah, ajudar coitado. Um velho, né, coitado.
E para técnico?
Drica, o Roma foi muito feliz no palpite dele, porque o Mark, inclusive, ficou em segundo lugar, né, para Coach of the Year ano passado, esse ano, no caso, temporada passada. E é um técnico muito jovem, enfim, toda aquela coisa que eu já falei, né, não vou ficar explicando aqui o Oklahoma todo dia, toda hora, porque vocês já sabem, e se deixar eu só falo desse time, mas é um grande palpite, existe essa possibilidade de fato de ser o Mark, então eu vou de Mark. Porque eu já deixei o clubismo de lado no Roy, então de Coy eu vou de Mark, e você?
Eu vou seguir também, vou te seguir, até porque eu falei que eu acho realmente que esse OKC vai para os playoffs, e eu acredito realmente nisso. E com relação ao defensor do ano, cara, me vem muitas possibilidades na cabeça, né? Porque realmente a gente tem muitos bons defensores na NBA, né? Jaren Jackson Jr. ano passado, eu acho que foi até me surpreender, inclusive, ele não estava nem no meu top 3, eu acho que nem no seu, né, Agatha, no começo da temporada, quando a gente gravou o episódio. Talvez a gente tenha alguma surpresa nesse ano, mas, levando em consideração que todo mundo tá apostando muito nesse Bucks, e com a chegada do Damian Lillard, a gente vai ter que ter peças que façam esse contraponto, tendo em vista que ele não defende absolutamente nada, eu acho que pode vir do Bucks. Então, eu vou num palpite também, talvez seguro, né? Já que já ganhou, vou de Antetokounmpo.
Boa. O homem vem sedento. Isso daí a gente já sabe, né, Drica?
Vai ter que ser, né? Vai ter que proteger o coleguinha dele, porque não faz porra nenhuma na defesa, mas vai.
Vamos falar de MIP? MIP é difícil, né? MIP, eu elegi eu mesma como o chute mais difícil aí de se fazer, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de quem deve dar um salto. A gente assiste campeonatos, esse ano teve Mundial, a gente tem uma ideia, né, de quais jogadores estão evoluindo, mas por diversas vezes um jogador aparece do nada e desabrocha demais. Quem assistiu a Euro antes da última temporada viu que o marketing melhorou, mas assim, não esperava que ele fosse esse jogador que foi, e por aí vai. Então a gente trouxe para sofrer, e esse prêmio a gente nem critica, né, Drica? A gente nem faz esse tira-teima mais bélico que a gente costuma fazer, mas foi o Victor, 2 Minute Warning, que, enfim, o membro do Na Era do Garrafão, que não esqueceu que a gente existe, Drica, que já tá com um livro novo nas bancas. Um beijo, Victor. Carol de Souza, que volta pro episódio de Palpites. É, junto com o Pedro da Monza Imports, inclusive, temporada nova, tem jerseys de seleções lá na Monza. Eu garanti aquela bermuda do Spurs, do Fiesta branca, maravilhosa, que já estão querendo roubar aqui. E eles palpitaram, Drica, contaram um pouquinho quem eles acham que vai ser o MIP. Vamos ouvir.
Bom, jogador que mais evoluiu na temporada. Esse prêmio geralmente vai para jogador que ou uma jovem estrela que deu um salto, às vezes até um salto esperado, ou para um jogador que era bom, mas por causa de um aumento de responsabilidade, jogar mais com a bola, deu um grande salto nos seus números. Então, eu acho que alguns candidatos que a gente tem é, entre os jovens craques, eu acho que o Houston Rockets é um time que tem vários nomes interessantes. Meu favorito entre eles é o Jalen Green, que talvez seja até a minha aposta para esse prêmio. Um cara jovem com bastante pedigree, que vai ter bastante espaço para evoluir em um time que está querendo ganhar um pouco mais imediatamente. Um nome na segunda categoria que eu falei, que eu citaria, é o Devin Vassell, do San Antonio Spurs, que vem melhorando a cada ano. Agora com o Wembanyama lá, não vai ter que carregar tanta pontuação e vai ter mais atenção. Acho que vão finalmente perceber o quão bom ele tem sido como jogador. Um outro candidato nesse sentido para mim é o Trey Murphy, que infelizmente vai começar o ano machucado, mas se voltar breve, eu acho que é um cara que tem tudo para dar um grande salto de qualidade, um time do Pelicans que promete bastante para essa temporada. E por fim, o meu favorito, Franz Wagner, do Orlando Magic. Para mim, um grande jogador, teve uma excelente participação na Copa do Mundo, na minha opinião, o melhor jogador da Alemanha, e eu acho que ele vai se destacar. Um Orlando Magic que foi bastante competitivo quando teve com o time completo ano passado e deve estar pronto para dar o próximo passo. Então, esses são os meus votos, meus principais palpites para esse prêmio.
Jonathan Kuminga, se ele apresentar na temporada o que ele tem feito agora na pré-temporada, levando em consideração principalmente o último jogo, não é exagero acreditar que ele será eleito MIP do ano ou que tem grandíssimas chances de, né? Torço para que ele tenha mais tempo de quadra e assim mais apoio dos companheiros, que ganhe mais confiança para levar essa aí. Jonathan Kuminga é o meu nome.
Salve NBA das Minas, aqui é o Pedro Monza, da Monza Store, e o meu palpite para o MIP da próxima temporada da NBA é o Jeremy Sohan, do San Antonio Spurs. É um palpite meio clubista, mas confio no potencial dele. E é isso, 2023 e 2024 é o ano.
Pouco clubista, né? Pouco clubista, nosso glorioso Pedro. Inclusive, eu já vou deixar aqui, Agatha, a dica, né? Para seguir a Monza, ele que fez um perfil novo, mais profissional, diz ele, né? Mais voltado realmente aí, de fato, para tudo que vocês quiserem aí sobre a NBA, Monza Store lá no Monza Store BR, na verdade, no Instagram. E vocês podem comprar aí a jersey para temporada nova, conseguir um descontinho, só falar que ouviu aqui no NBA das Minas. Inclusive, eu preciso conversar com ele, né? Porque preciso fazer uma renovação por aqui. Mas bem clubista, Pedro, né? Foi bem clubista de fato. Eu vou de Josh Giddey. E é isso. Não vou dissertar, vou deixar você dissertar mais, mas eu vou de Josh Giddey.
Kuminga é um baita jogador, né? Me preocupa um pouco com Kuminga com relação ao tempo de quadra, né? Mas com a saída de Jordan Poole, talvez haja para ele mais espaço, né? A ver. Não sei o que acho da aposta do Pedro. O Sohan, ele é um grandíssimo fã de Russell Westbrook, então eu vou deixar essa passar. E eu também vou apostar no OKC, Drica, mas eu vou apostar em Jalen Williams, né? Eu mencionei como ele cresceu, como ele tá diferente, como ele foi uma surpresa para muita gente temporada passada, e como deve ser nessa. Mas se eu posso, se você me permite, eu queria também apostar no Sengun. Alperen Sengun, o turco, né, que está no Rockets, que foi trocado pelo Oklahoma, inclusive, poderia estar em casa, mas é um cara brilhante. Também não tem o holofote que deveria, eu acho que pode vir para ser um MIP e ganhar mais espaço nesse time, agora que já está muito mais estruturado e deve começar a alçar voos maiores, né? Um time que precisa agora já conseguir os primeiros resultados.
É, e treinado por Ime Udoka, né? Por mais que eu tenha agarrado um ódio desse homem depois de tudo que ele fez e destruiu por onde passou em Boston, é um baita técnico, né? Isso a gente não pode negar. Tem experiência e fez o que fez com o Celtics enquanto esteve por lá. Para o bem e para o mal, né? Então, tudo bem, a Agatha vai passar aí esses dois palpites. Mas como a gente tá de OKC, né? Meu Deus do céu! As minhas expectativas estão altíssimas nesse teu time. Mas vamos continuar aqui, porque depois de ter um Celta levando esse prêmio que a gente vai falar agora, quem será que vai ser o sexto homem da temporada? O Caio Gasparetto, do Camisa 23, tem o seu candidato e a gente vai ouvir quem é.
E aí, galera, ouvintes do NBA das Minas. Aqui é o Caio Gasparetto, do Camisa 23. Obrigado pelo convite para mais uma participação aqui no podcast de vocês. Um beijo enorme para quem faz o projeto e para quem ouve, acompanha. O meu palpite para sexto homem do ano dessa próxima temporada da NBA é o Malik Monk, do Sacramento Kings. Eu acho que é um jogador e um time que já fizeram muito barulho na última temporada. Chegaram longe nos playoffs, de certa forma, né? Incomodaram. E ele é um clássico sexto homem, né? O Sacramento está com um time muito encaixado, ele vem muito bem do banco, sempre pontuando, é um cara que coloca fogo no jogo. E eu achei ele uma peça importantíssima dentro desse elenco. Então, meu palpite super precoce para esse prêmio é o Malik Monk.
Bom, Malik Monk aí do Caio Gasparetto e eu... Cara, eu vou me permitir ser um pouco clubista agora, mas assim, eu vou ser clubista atirando no escuro, na verdade, né? Porque ainda não tá exatamente definido qual será o quinteto titular do Celtics. E aí, por isso, eu vou ter duas opções aqui, que é Derrick White e Drew Holiday. Vou manter esse prêmio em Boston, só mudando as figurinhas, Agatha. E você?
Drica, Boston Celtics, coitada. Não acredito.
Você, querida, eu vou te cobrar lá no final, tá? A gente vai ter uma conversa séria depois que a gente parar de gravar aqui. Já vou avisando nossos ouvintes que teremos uma DR. Eu aqui defendendo a OKC, vários palpites, e ela colocando meu time como decepção, mas lá no final da temporada. É bom porque assim, na temporada passada você disse, Drica, você vai comemorar o título da Copa do Mundo e da NBA. Me fudi, né? Só comemorei metade. É bom que você aposte contra o Celtics. Numa dessa dá certo, né? Mas siga lá.
Foi quase. Você quase gabaritou aí o campeonato, né? Campeonatos. Ia ser muito feliz por muito tempo. Mas eu não vou de Derrick White. E eu vou com um jogador que poderia ter ganhado ano passado. Esse ano, temporada passada, inclusive. Que é Emmanuel Quickley, né? O Quickley tem se tornado cada vez mais importante para esse time do Knicks. O palpite do Caio, inclusive, é muito bom. Malik Monk, interessantíssimo. E se eu não fosse de Quickley, eu iria de Bobby Portis. Eu acho que o Portis vai ter um papel importantíssimo nesse Bucks. É o cara dessa torcida, né? A alma desse Bucks. De um jeito que o Marcus Smart era, sem querer ofendê-la, mas eu diria esses dois. Mas eu vou de Emmanuel Quickley, Trica. Você vai de Derrick White, é isso?
Eu vou deixar dois, eu vou deixar em aberto, porque não tá definido qual vai ser o quinteto titular ainda, né, do Celtics, os starters. Então eu vou ficar entre os dois, que eu não sei quem é que vai vir do banco, Derrick White ou Drew Holiday.
Perfeito. E pra MVP? Será que a gente vai ter acerto essa temporada? Quem trouxe aqui os palpites foi José Renato Ambrosio e a linda Janete Arcan. A Janete me escreveu, né? Ela falou que acha que quem vai vencer é o Giannis. E vamos ouvir o que o José Renato Ambrosio tem para nos dizer sobre o MVP dessa temporada.
Oi, pessoal, tudo bem? Você que está ligado com a gente no NBA das Minas. Eu sou José Renato Ambrosio, jornalista do Sport TV e da Globo. E, como sempre, fico muito lisonjeado com o convite. Apesar da boca de urna para que os votos fossem para o Jason Tatum, que eu acho que é um candidato muito possível para brigar pelo MVP, o meu palpite naturalmente foi influenciado pela última semana. Não tenho como não pensar no Giannis mais uma vez como MVP, com a enorme ajuda que ele vai ter do Lillard agora. Um cara que já rompeu essa barreira, já ganhou esse prêmio, já foi campeão como protagonista e acho que vem com uma fome gigantesca. O que ele mais esperava do time dele em Milwaukee é que eles dessem condições de novo para brigar pelo título. E aí, com a chegada do Lillard, eu imagino o Giannis com mais apetite ainda para ser, de repente, um concorrente à altura ao Nikola Jokic, o grande jogador de basquete do planeta na atualidade. Vamos ver. Printaremos esses áudios e no fim da temporada a gente volta para rever, tá bom? Um beijo, obrigado mais uma vez.
Zé Renato também apostou no Giannis, Drica. Apostou na volta triunfal do grego, né? Sendo, mantendo essa dicotomia existente na NBA hoje, né? Dicotomia não. Dicotomia 2 é um trio, na verdade, né? Acho que a gente fala de Giannis e Jokic e Embiid já há alguns anos, né? Em que eles acabam dividindo esse prêmio. Você acha que sai dessa tríade ou se mantém aí essa temporada, Drica?
Tu viu que ele me denunciou, né? Ele me denunciou.
Pois é.
Não sei se você sentiu aí, mas enfim, houve uma tentativa. Cara, eu iria de Jokic de novo, mas eu vou de Tatum e eu vou explicar o porquê, tá? Primeiro que eu realmente acho que ele tá jogando para muito, inclusive na temporada passada, nas primeiras listas, ele tava liderando e sempre ficou ali, né, entre os quatro. E porque eu realmente acho que a NBA vai parar essa sequência de estrangeiros. Eu acho que eles estão olhando e falando, tá na hora de um norte-americano ganhar isso aqui, já tá gente demais de fora. Então, por isso, e porque eu realmente acho que ele está fazendo por merecer, eu acho que o Jason Tatum neste ano leva o MVP. Mas eu acho completamente possível que Jokic e Antetokounmpo possam vencer. Embiid já não era nem para ter vencido ano passado, na minha humilde opinião, né? Então não quero nem falar sobre esse assunto. E para você, querida?
Olha, eu gostaria de ser clubista, mas como você já estragou tudo aqui, eu não vou.
Você tá. Cara, eu tô apostando mais no teu time do que no meu. Esse é a minha segunda aposta pro Celtics, garota. Nem tô tão clubista. E eu tô explicando aqui os motivos. E veja bem, o próprio José Renato Ambrosio, apesar de me denunciar, ele disse que é uma boa aposta. E eu realmente acho que é por conta disso, sabe? Dessa. Vamos quebrar isso aqui. Tá na hora de um norte-americano ganhar e o norte-americano mais cotado é o Jason Tatum. Mas enfim, diga
pior
lá.
Pior é que dos três nomes que eu pensei, nenhum deles é americano, Drick. E aí eu erraria completamente se a gente fosse seguir essa lógica. Porque eu falaria Luka Doncic, eu falaria Nikola Jokic novamente e eu falaria SGA. Três jogadores.
Agatha, você tá falando de clubismo agora. Não, cadê? Parei por aqui.
Eu tô te avisando, Drica, eu tô te avisando. A SGA será MVP antes de Jason Tatum se bobear. Então,
querida, não vai acontecer.
Mas, pra fazer essa diferenciação, dizer que vai sair da tríade, porque eu acho que se for alguém lá dos três, vai ser Jokic. Eu vou de Luka Doncic aí, o Tesouro vai ganhar o primeiro MVP de sua carreira. O primeiro de muitos, diga-se de passagem, Drica.
Ok. É uma boa aposta, realmente, é uma boa aposta. Mas eu ainda fico com Jason Tatum. E no leste, Agatha Máximo, que promete, esse ano promete mais ainda, né? Há favoritos, e é mais de um favorito, inclusive. Mas será que esses favoritos são os palpites da Alana Ambrosio e do Camilo Pinheiro Machado? Vamos conferir.
No papel as coisas são de um jeito e no papel tudo indica que o Milwaukee Bucks é o time mais forte da temporada pela forma como eles se reforçaram, né? Você já tinha um cara que foi peça-chave para os Bucks vencerem um título em 2021, que é o Jrue Holiday, que é um dos melhores defensores que essa liga tem na atualidade, mas você tem a genialidade de Damian Lillard ao lado de toda a força de Giannis Antetokounmpo, né? Talvez o Giannis seja o jogador mais imparável da liga, só que o Dame, de outra forma, também é, porque o Dame, você não pode dar um segundo de espaço que ele vai lá e ele consegue fazer coisas milagrosas que nem já vimos ele fazendo com Portland. E ainda tem o fator sede, né? O Damian Lillard saiu de Portland porque ele precisava de um título. E você pega um core que é basicamente um core com experiência de campeã, não muito tempo atrás, né? Dois, três anos atrás, você adiciona um cara brilhante ao lado de uma força da natureza que é o Giannis. Então, no papel, tudo me leva a crer que o favorito a vencer o título de campeão do Leste é o Milwaukee Bucks.
Olá, amigas do NBA das Minas, tudo bem? Camilo Piero Machado falando aqui de Nova York. Olha, eu teria dado um outro palpite para a Conferência Leste, se não acontecesse o que acaba de acontecer. Damian Lillard vai jogar com Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks, ou seja, o Milwaukee não é só o favorito da Conferência Leste. O Milwaukee agora é favorito geral de tudo. Há corpos de vantagem de outros times como Phoenix Suns, como Boston Celtics e outros grandes times da NBA. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard jogando juntos com Chris Middleton ainda, um time organizado, numa franquia organizada, já vencedora, conseguiu vencer recentemente, é sentar, pegar pipoca e assistir. Sei que a Drica pode ficar aí um pouco chateada comigo, mas é isso, Drica. Boston continua com chances, mas favoritismo todo pro Milwaukee Bucks. Beijo para vocês, valeu!
Bom, né? O que eu vou dizer? Primeiro que eu já vou denunciar aqui Camilo Pinheiro Machado, que mudou o palpite dele no meio do caminho aí. Quando rolou a troca, ele: posso mudar meu palpite? Eu falei: tá bom, querido, você pode. Depois eu até fui perguntar de novo se ele não queria mudar de novo quando rolou a troca do Jrue Holiday e ele manteve. Mas eu acho que os dois foram no palpite seguro, né? Que é o que todo mundo tá falando, na verdade, né? Da potência que esse Milwaukee Bucks fica com a chegada de Damian Lillard. Embora eu tenha, né, algumas ressalvas com relação ao que se perde também, né, com a chegada dele. Obviamente, e de novo, vou manter meu palpite e contrariando você e DPC, né, que estão colocando meu time como decepção. E, inclusive, Fábio Malavasi talvez concorde comigo aí, que a gente trocou uma boa ideia quando ocorreu a troca do Jrue Holiday. Eu vou de Boston Celtics. Se todo mundo se mantiver saudável, né? Então a gente tá aqui trabalhando com as melhores possibilidades. Não vamos falar de lesões, né? Porque aí foge completamente do nosso controle e pode acontecer com qualquer franquia. Mas mantendo-se tudo como está, eu realmente acredito que essas mudanças mexeram aí drasticamente com o time, com a postura que o time vai entrar em quadra e com o que a gente vai ver do Boston Celtics nesse ano. E eu vou de Boston Celtics, sim. Você, tô chateada com você. Depois de 5, 6 anos, olha, nossa relação está abalada.
Eu não vou apostar em nenhum dos dois. Os fatores que me preocupam no Bucks são os mesmos que me preocupam também. É óbvio que o que Damian Lillard traz ofusca muito o que ele não traz. Isso é óbvio, qualquer pessoa sabe. É óbvio também que o Bucks vai muito bem na temporada. A minha grande preocupação é nos playoffs, né? Em que o Bucks se salvou e muitas vezes conseguiu avançar, foi campeão, justamente pelo potencial defensivo que esse time tinha. E especialmente do perímetro, né? Era um time que tinha isso como a força motriz para chegar onde chegou, é lógico que seguido do talento do Giannis, né? Mas me preocupa. Não me preocupa tanto porque o cara que chegou é Damian Lillard e o Lillard vai fazer valer, né, essa chegada. Com certeza uma coisa tende a, com, comparar, não. Uma coisa tende a suprir a outra, né? Então, o seu ataque deve por muito ultrapassar esses problemas. Me preocupa ser uma série de 7 jogos em que, por diversas vezes, são encontradas soluções para parar jogadores no ataque. E aí, sim, a defesa precisaria aparecer um pouco mais. Mas ainda acho que é um time forte. Eu não vou de nenhum dos dois, Drica. Eu vou de Phoenix Suns. Para a alegria de Nepo Pop...
Não, calma, mas a gente está falando do leste, amiga.
Vamos. Ai, meu Deus.
Calma.
Desculpa.
Daqui a pouco a gente vai para o leste.
Estava pensando em campeão geral. E já dei um spoiler aqui de quem vai ser meu palpite para campeão geral. Mas, então, pensando em leste, eu vou de Bucks, sim. Falei tudo isso para, no final, falar que é Bucks. Mas eu era o que eu ia falar no final de NBA. Eu vou de Bucks, sim, para o leste. Acredito muito nesse Cavs, num Cavs melhor do que apresentou naquela primeira rodada de playoffs. Acredito em alguns outros times, mas não tanto quanto acredito nesse Bucks, que vem com muito ódio no coração diante do que aconteceu na última temporada. E, então, vamos de Bucks aí.
Pode vir com ódio, que não vai dar boa, não. Mas enfim, vamos seguir.
Mas vamos lá, né? Falando de erro, eu errei aqui falando oeste, achei que tava falando no geral. Só tivemos erro no ano passado também, do lado do oeste, e a gente trouxe aqui para tentar mudar essa maré do oeste, que é um lugar selvagem mesmo, né? O velho oeste. Pedro Maia e o Giovannone fizeram as suas apostas. Vamos ouvir.
E aí, galera, um salve para essa equipe fantástica do NBA das Minas. Bom, o Phoenix Suns é o meu favorito ao título da Conferência Oeste, principalmente pela concentração de talentos, né? Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, são jogadores muito fora da curva. E um outro fator que me faz acreditar nesse time é que conseguiu endereçar um problema que ficou muito evidente no último playoff, profundidade de elenco, né? A franquia já tinha feito movimentações interessantes no fim da última temporada com as aquisições do Watanabe, do Eric Gordon, do Bates Diop, mas nessa recente mega troca que envolveu o Damian Lillard, os caras realmente se colocaram num outro patamar, trouxeram Nurkic, Grayson Allen com defesa e arremesso, Nasir Little com potencial defensivo, Keon Johnson, enfim, é um elenco de apoio respeitável aí em torno das três estrelas. Falando do Nurkic, ele já não é o mesmo defensor de antes da fratura na perna, não tem a mesma mobilidade, é um downgrade em relação a um DeAndre Ayton interessado e focado nesse lado da quadra, quando isso acontece, né? Nas vezes em que isso aconteceu. Mas o Nurkic realmente tem problemas para defender quando acontece a troca no perímetro, tem dificuldade no drop, é verdade, só que ofensivamente eu vejo o Bósnio como um encaixe melhor que o Ayton, né? Nesse novo Suns, com Booker, Beal, Durant, não haveria espaço para o Ayton ter volume, contribuição ofensiva. E por ser melhor passador, bloqueador, reboteiro e arremessador que o Ayton, o Nurkic eu acho que pode ser mais efetivo para o funcionamento da engrenagem, né? E aí eu coloco um alerta. A durabilidade do Nurkic é um problema bem documentado. E o Phoenix não tem um cara de ofício para fazer uma reposição razoável. Né? Então existe esse alerta vermelho. Dito isso, acho que o Phoenix tem, além de 3 medalhões, 9 ou 10 jogadores que podem fazer parte ali de uma rotação de playoff, né? Sendo que nos momentos mais críticos, o time pode inclusive usar o Durant como um pivô de small ball, adquirindo aí também um potencial para trocar bastante defensivamente. Enfim, por todos esses motivos, acho que o Phoenix tem tudo para levar a Conferência Oeste.
Para mim, eu acho que o campeão do Oeste vai ser o Golden State Warriors de novo. Eu acho que eles ajustaram o time em relação aos problemas que tiveram na temporada passada. A chegada do Chris Paul vai ser um adendo muito importante, principalmente na questão das bolas perdidas e no controle do ritmo do jogo, principalmente quando o Curry não estiver em quadra. A defesa vai se reajustar e eu acho que eles têm tudo para conquistar o Oeste de novo.
Bom, Giovannone, um abraço, inclusive. Muito bom tê-los aqui, tanto o Giovannone quanto o Pedro Maia, dois exímios comentaristas, né, do que tem de melhor hoje nos comentários do basquete brasileiro. E foi com o Warriors, né? O Warriors, É sempre um time que você acredita, né? Dificilmente, ao ser esperto, você desacredita de um time como o Warriors, que ainda conserva em si seus principais jogadores, que fez a opção, né, de manter a peça central ali no Draymond Green e levar Jordan Poole embora, e trouxe para si Chris Paul, né, que vai comandar uma segunda rotação, e não vem fraco, Drica. Eu não acho que vença, mas não vem fraco, de forma alguma. E Suns, que foi a minha aposta também, Pedro Maia, estou com você, você é o cara. Eu acho que com as trocas recentes, essa chegada do Bradley Beal se ofuscou um pouco, né? E para além disso, o Suns também tirou uma peça que causava muito desconforto no time como um todo, que era o Ayton. DeAndre Ayton vai ser feliz em Portland, vai ter mais espaço para fazer o que gosta de fazer, vai jogar mais solto por lá e talvez jogue muito melhor, inclusive. Mas não funcionava mais nesse esquema tático do Suns, que agora é uma loucura, né? Assim, é muito volume mesmo no ataque, e precisa também ter essa preocupação que o Bucks tem de defesa, né, Drica? Dois times que sempre foram muito bem, bons no ataque, mas que chegaram longe quando se preocuparam com a defesa. Eu não digo nem de trazer novos jogadores, mas que essas grandes estrelas se comprometam a defender, se comprometam a fazer o que podem. Eu acho que só disso acontecer já faz muita diferença, né? Você pega um Curry do começo de carreira para um Curry agora defendendo, é um cara que, apesar de ser o maior arremessador da história, parou e falou, eu preciso me comprometer também do outro lado da quadra. E quando fez isso, o Warriors foi campeão novamente, aí quando ninguém nem esperava. Esses dois times, se tiverem essa postura nas suas principais estrelas, eu vejo chegando muito longe e fazendo a final da NBA essa temporada, Drica.
Eu acho que há muitos candidatos, né, no Oeste. Eu acho que, assim, a gente pode errar tudo, né, como a gente costuma errar bastante. Mas eu vejo no leste, por exemplo, muito, embora você e o DPC acreditem, né, na decepção do Celtics, mas pessoas sensatas não pensam assim, eu acho que Bucks e Celtics estão numa prateleira acima dos demais. Já no oeste, a gente tem aí um Denver Nuggets que está disposto a repetir o feito, e tem Nikola Jokic, né, que simplesmente é Nikola Jokic, Jamal Murray jogando muito, enfim, um time encaixado, que vem junto há muito tempo, muito bem treinado. Temos um Golden State Warriors que, como você falou, absolutamente não pode ser descartado nunca, a não ser que os alicerces se machuquem, e olhe lá. Temos o Memphis Grizzlies que, como eu falei, tem aí uma defesa absolutamente insana para essa temporada, e um Ja Morant que vai perder boa parte da temporada, mas a gente sabe do talento e como ele acrescenta para esse time. Clippers eu prefiro não comentar. O Suns, que é isso que você falou, né? Temos aí um time, mas vai ser suficiente ou vai decepcionar de novo como decepcionou nos outros anos? Então eu acho que temos mais, né, candidatos nesse Oeste do que no Leste, embora o Leste seja possa trazer gratas surpresas. Eu vou de Denver Nuggets. Eu acho realmente que o time está muito encaixado, não mudou. Vem novamente muito forte, de novo, né? Se não acontecer nada, obviamente, que a gente trabalha com essa possibilidade, eu vou de Denver Nuggets, mas sem descartar esses quatro que eu citei aqui. Para mim, eu acho que esses quatro, qualquer um dos quatro que chegar, para mim, não vai me surpreender. Mas eu, se tivesse que apostar lá na Sportsbet.io, meu dinheirinho apostaria em Celtics e Denver fazendo o final da NBA. Posso errar os dois? Posso. Mas é isso, é o que tem para hoje, querida. E o grandioso campeão da temporada, né? Quem é que vai festejar, beber e, enfim, colocar o anelzinho no dedo? Quem será que leva o título? O Fábio Malavasi e o Bulgarelli deixaram aqui as suas apostas para essa temporada.
Ok, vamos lá. Essa temporada vai ser muito interessante. Eu acho que tem muitos fatores aí, times que vão ter melhoras. Eu destacaria no leste o Indiana Pacers, por exemplo. Eu acho que vai ser um time muito interessante da gente acompanhar. Não vai ter gás para chegar nas finais da conferência, obviamente, mas essa briga vai ficar por conta do Boston Celtics e o Milwaukee Bucks. A gente tem que lembrar que o Milwaukee Bucks, na temporada passada, perdeu na primeira rodada para o Miami Heat, mas a gente não pode esquecer que o Giannis se machucou logo na primeira partida. Ele jogou 10 minutos, teve um problema nas costas e jogou machucado toda aquela série e o Miami tirou proveito disso. Esse ano, né, com a adição do Lillard, muda todo o cenário. Logicamente, Drew Holiday vai fazer falta, é talvez o melhor two-way player da liga no momento, mas você colocando o Lillard nesse time do Milwaukee Bucks, que é um time que tem características defensivas há muitos anos, né, mesmo antes da chegada do Drew Holiday, um time que é liderado por Giannis, pelo estilo de jogo dele, isso, né, leva os jogadores a defender melhor. Brook Lopez, por exemplo, foi ano passado o primeiro time de defesa da NBA. E a adição do novo treinador, Adrian Griffin, que era um cara que era coordenador de defesa do Toronto Raptors por muitos anos. Né? O time do Milwaukee tem uma profundidade muito grande de jogadores. A rotação, a adição, por exemplo, do Malik Beasley, caiu bem. Não foi muito bem como ele foi no ano anterior na linha de três, mas é um cara que chuta quase 40% de aproveitamento da linha de três. Foi uma excelente adição. Enfim, é um time que, para mim, eu só fico pensando, imaginando como é que vai ser o trabalho de pick and roll com o Lillard e o Giannis. Vai ser fenomenal, vai ser um time muito difícil de ser batido. Na minha opinião, vai ter o melhor recorde da Conferência do Leste e, né, vai chegar, obviamente, à final da NBA, na minha opinião. Então, para mim, do Leste, quem sai é o Milwaukee Bucks. Agora, no Oeste, vai ser uma briga de cachorro grande. Mas tem muitos times aí que tem aquela condição do C. Se ele não tiver contundido, se ele jogar bem, e isso vale muito para o Clippers, né, que teve aí nos últimos anos vários problemas de contusão. É um time que a gente tem que botar como candidato a sair do Oeste é o Denver Nuggets, naturalmente. Foi campeão nessa última temporada. Tem Jokic, tem Murray, que são jogadores fantásticos. Talvez o Denver tenha o melhor recorde da temporada regular, mas vão bater de frente com o Phoenix Suns, que, na minha opinião, sai da Conferência do Oeste. Com Devin Booker, Bradley Beal, Josh Okogie, esse time tem uma profundidade incrível. Eric Gordon, Grayson Allen, que são jogadores que vão dar uma condição de rotação muito grande, para o time ser mais competitivo. Naturalmente, você tem o Kevin Durant, tem o Nassir Little, que veio nessa troca com o Portland, um jogador que, para mim, adiciona bastante a esse time. O Ayton saiu, veio o Nurkic, que, o Ayton, todos nós sabemos que é um cara que estava sendo um problema para o Phoenix, principalmente no vestiário, um cara que é difícil de se lidar. Então, o Nurkic traz essa estabilidade, no vestiário para o time do Phoenix Suns. Então, para mim, é um time que sai da Conferência do Oeste e vai enfrentar o Milwaukee Bucks. E nessa aí, eu acho que o Milwaukee leva. O Milwaukee é um time que tem características defensivas, defende liderado aí pelo Giannis, Brook Lopes. Você tem vários jogadores aí que chamam essa responsabilidade dos outros jogadores. A adição do Lillard, como eu mencionei antes, esse pick and roll do Lillard e do Giannis vai ser muito difícil de ser marcado. Então, para mim, é o time que sai como campeão dessa próxima temporada da NBA, o Milwaukee Bucks.
Alô, alô, NBA das Minas! Temporada 23-24 está chegando. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Mais uma temporada lado a lado com quem ama basquetebol e é muito legal ter todo mundo falando de basquete. A Drica tá feliz da vida, né? Acabou de receber o Drew Holiday, confiante no título. O Boston Celtics é sempre candidato, assim como o Los Angeles Lakers. É muito fácil torcer para esses gigantes da NBA. E o Ricardo Mugarelli, que aqui vos fala, com dificuldades de torcer nessa temporada, né? Ainda bem que eu sou comentarista, porque o Portland Trail Blazers finalmente entrou em reconstrução, saída do Damian Lillard pesa bastante, então por isso, obviamente, o Portland Trail Blazers do Guga não será candidato ao título da temporada. Mas eu fui perguntado por vocês qual será o campeão da NBA. Isso é muito fácil, né?
será o melhor time da competição. Brincadeiras à parte, Milwaukee Bucks e Boston Celtics deverão fazer a final do Leste. Nesse momento, vamos falar real, acho que muita gente, o cara que não é tão fanático, ele está torcendo para esse confronto. Né? Um Damian Lillard indo para a Conferência Leste, juntando ao Giannis Antetokounmpo, e o Jrue Holiday, que é o maior antídoto do Damian Lillard, indo para o rival. A gente se acostumou bastante a ver esse Milwaukee e Boston nos últimos anos, em pós-temporada, muitas rivalidades, muitos jogos históricos. Milwaukee falando que o Chris Middleton fez falta, o Jason Tatum em jogos espetaculares, até o Grant Williams num jogo 7 histórico também tivemos. Então, assim, expectativa é de um Milwaukee e Boston nas finais do Leste. As finais do Oeste, eu acho que está bem aberto. Eu costumo apontar sempre o atual campeão como o time a ser vencido, porque assim, eles perderam pouquíssimas peças, o Bruce Brown Jr. é um cara que pode fazer falta? Vai. Mas eu acho que a temporada regular, Denver vai administrar para, quem sabe, na pós-temporada dar esse passo a mais. Acho que é um time bem treinado, está junto há algum tempo, o quinteto titular saudável é um dos mais fortes da liga. Eu acho que o Denver é o time a ser batido, vão ficar de olho nos Lakers, estou curioso em ver o CP3 no Golden State Warriors, a mobilização dos Warriors em fazer o Chris Paul campeão pode ser uma das histórias da temporada. E esse Phoenix Suns, que no papel é um timaço, ofensivamente pode ser uma das maiores forças de todos os tempos, mas vai ter encaixe, não vai? Nesse momento, para não ter muro, eu acho que Denver e Phoenix são os favoritos do Oeste. E qualquer que seja a final, Denver e Milwaukee seria uma ótima final. Jokic contra Giannis Antetokounmpo, até porque a Alemanha foi campeã do mundo. O basquetebol se joga de maneira espetacular e brilhante em qualquer parte do planeta, não somente nos Estados Unidos. Seria muito legal. Agora, a busca pela 18ª conquista Boston e Lakers, essa ano após ano vai pegar fogo. Os Lakers que reforçaram bastante, e a chegada do Holiday, sem dúvida nenhuma, mesmo perdendo o Marcus Smart, mesmo perdendo o Robertão. Cara, é um DNA de campeão, é um cara que tem uma história de vida incrível, e isso pode ser a cereja do bolo desses jovens aí, Tatum e Brown. Sem muro, Milwaukee Denver na final, e eu torço pro back-to-back do Joker. Do Nikola Jokic. Meninas, ótima temporada para vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só chamar. Estou com saudade de todas vocês para a gente participar de um podcast qualquer aí ou de qualquer coisa relacionada a vocês. Beijo grande. Drica, confia, hein? Confia no Holiday Celebration.
Bom, né? Mais uma vez, um me denuncia por boca de urna. O outro vem aí me zoar, né? De novo, porque ano passado o Bulgarelli já fez isso, diga-se de passagem. Ele tá me testando, hein? Ele tá me testando. Falou, né? Deu aí, nossa, busca pelo 18º título. Falei, vai apostar no Celtics. E não apostou em Celtics, coisa nenhuma. Não botou nem na final da NBA. Eu, né, vou aí com ele para a final do Oeste, né? Ele que apostou no Denver como o campeão. O Malavasi tirou meu time aí, né, da final da NBA. Como eu disse, vou apostar no 18º título do Celtics. Vou continuar apostando até sair. Uma hora eu vou acertar. Nem que eu tenha 90 anos, esse 18º título vai sair. Mas, né, como os dois grandiosos que a gente tanto admira, né, falaram, são, e a gente tá falando aqui, são times que obviamente vão brigar lá, né? Eu só acho que os dois erraram, né, Gata? Acho que vai ser Boston Celtics e que eu vou poder cobrar aí o Bulgarelli nesse ano, né? Ele deve estar feliz aí com a reconstrução do time dele, acho, ou não. Enfim, a gente vai ver aí ao longo da temporada, mas os dois erraram, porque quem vai ser campeão vai ser o Boston Celtics. E, Agatha, pra você, quem vai ser? Algum dos dois? Você vai com algum dos dois ou não?
Eu não vou porque, enfim, apostei no Suns, né? Eu fico muito feliz quando... Eu fico muito feliz quando eu aposto em coisas e aí pessoas que eu admiro muito apostam nas mesmas coisas. Eu não sei se diz algo, mas me deixa feliz. E Malavasi fez uma análise brilhante e colocou Suns e Bucks na final. Mas eu vou de Suns. Eu acho que chega um momento em que responsabilidades precisam ser tomadas. Eu acho que com a chegada do Bradley Beal é o tudo ou nada desse Suns, no sentido de que o Kevin Durant sente essa necessidade de se provar. O Devin Booker, muito tempo veiculado como um dos melhores mais jovens da liga hoje, já não tá tanto nesse buzz, porque também ainda não conseguiu chegar a lugar nenhum, e chega um Bradley Beal com uma vontade de chegar onde ele nunca chegou, né? De fazer acontecer um time que deve ser melhor no vestiário também. Então, eu vou de Suns, Drica. Eu vou de Suns, primeiro título do Suns. E
Nepopop também, vibrando agora, exato, ouvindo isso.
Exato. Em homenagem a Nepopop, vou de Suns. Você vai de quem?
Eu vou de Boston Celtics.
Ah, é isso, pessoal, olha.
Não, eu vou continuar mantendo minha aposta, né? E realmente é uma aposta racional, de verdade, de verdade. Embora, como eu falei, tem alguns aí, uns 3 ou 4 que eu aposto que possam sim chegar, né? Como o próprio Bucks, né? Que pra mim é o meu adversário no leste. E os do oeste aí, que como eu citei, tem vários, né? Que podem vencer, repetir, ou, como você citou aí, né, vencer seus títulos inéditos. E não será o Los Angeles Clippers, DPC. Não será. Dessa vez a Agatha foi um pouquinho mais racional e não apostou no Clippers. Eu acho que é isso, né, Agatha Máximo? Chegamos ao fim, tá, de mais um episódio especial de palpites. Trouxemos o Tiratema. Expusemos aí todas as nossas falhas, inclusive, né? Tudo bem que a gente acertou aí, né? Cada um acertou uma, mas erramos mais do que acertamos. E estamos aí, né, dando a cara a tapa de novo para errar mais um pouco ou acertar, quem sabe. Isso saberemos só na próxima temporada, no final dessa temporada, aliás. A gente já vai saber, mas a gente vai trazer o Tiratema na temporada que vem. Agatha, antes de finalizar, como é que tá a tua ansiedade aí, a tua expectativa? Já que agora faltam dias, né? Podemos até contar horas agora, não precisa.
Muito ansiosa, eu sou o tipo de pessoa que não assiste jogos de pré-temporada, né? Porque eu sou muito ansiosa e a ansiedade envolve também fazer juízo de valor de um período da temporada que não vale, né? Então assim, eu não quero criar preconceito sobre os meus meninos, nem sobre outros jogadores da liga antes de poder assistir em valendo, né? De fato aí, em plena ação, porque pré-temporada é aquela coisa, os principais não jogam, o técnico tá treinando uma coisa ou outra, então assim, não gosto de ver mesmo, eu vejo alguns lances, vi o Wembanyama dancando de fora da zona restrita e o Thomas Bryant sem nem entender o que tá acontecendo, mas coisas desse tipo, então eu estou muito ansiosa, quero ver como esse time vai se portar, quero ver como tá o chat, né, acho que para todo torcedor do Oklahoma, esse é o grande ponto da temporada. Mas a gente tem estreias aí muito legais para serem feitas, jogadores interessantes que vão compor. O grande Letão, o Bertans, foi dispensado desse time. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido, porque, enfim, é um jogador que poderia adicionar muito ainda depois do que fez no Mundial. Mas estou ansiosa, Drica. Você tá ansiosa para ver Porzingis no seu time?
Não! Eu vou ter que, assim, intensificar minha terapia, na verdade, né? Porque primeiro que eu não tô preparada para não ver Marcus Smart. Começa por aí. Aí não bastasse isso, eu tenho que ver Porzingis como um Celta. E aí não bastasse isso, eu tenho que ver Marcus Smart em outro time. Então, assim, olha, não vai ser fácil, eu vou te dizer que não vai ser. Você sabe como eu sou e você sabe que não está sendo fácil desde o momento em que a troca aconteceu. Muito menos quando eu ver ele contra o Celtics em Boston. Meu Deus, não falem comigo nesse dia, porque não vou ser uma pessoa bem-humorada nesse dia. Mas a expectativa é sempre grande, né? A gente ama isso, apesar dos pesares. E tenho certeza que vai ser uma grande temporada, muitas mudanças, né, Agatha? Muita coisa pra gente ver, como você disse no teu time, e a gente falou muito aqui, é um time que a gente espera muita coisa, tem o chat voltando de uma lesão gravíssima, tem Damian Lillard em outro lugar, tem Ben Simmons que garante que agora vai, tem James Harden que ninguém sabe exatamente se vai entrar em quadra, como vai entrar, qual vai ser o rolê, enfim, tem muita coisa para acontecer e tá batendo na nossa porta finalmente, vai ser uma temporada longa como sempre e de muita coisa para acontecer, não teremos Jamoran em boa parte da temporada, ixi, é muita coisa mudou, muita coisa aconteceu e a gente vai trazer todos os detalhes agora, né, semanalmente, porque agora começou para valer, Agatha, e eu espero que lá no final esteja meu time, mas tudo bem. E para eu poder cobrar você e o DPC especialmente, tá bom, querida? Algum recado a mais, querida?
Acho que é isso por hora, né? Muito feliz de estar começando mais uma temporada ao seu lado, Adriele. E essa temporada vai ser muito importante, porque vai ser a grande temporada do começo da dinastia de Oklahoma. Então, é bom ter você ao meu lado, presenciando a história.
Toda temporada ela fala isso. Se vocês voltarem da temporada passada, ela fala exatamente as mesmas coisas.
Isso, é isso. Um beijo para todo mundo. A gente volta na semana que vem, sem atrasos. Essa temporada tem muita coisa legal, muita coisa de NBB, muita coisa de NBA. Muito conteúdo, muita curiosidade, a gente já fez a reunião anual, né, e tem preparado mais um ano incessante em termos de conteúdo. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, compartilhem aí com os amigos, manda pra mãe, manda pra irmã, alguém que tá entrando agora na NBA, né, e quer conhecer, quer ouvir vozes femininas falando sobre o assunto, manda aí pro pessoal que tá começando a acompanhar, é sempre um prazer tê-los aqui. Um beijo, Drica.
Um beijo. E agora não paramos mais até junho e julho de 2024. É isso. Até semana que vem.